Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 25 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que publicou ontem o teaser do primeiro filme brasileiro original lá da plataforma. O nome do filme é O Matador e ele é estrelado pelo Diego Morgado sob a direção e roteiro do Marcelo Galvão. Por enquanto, ainda não existe uma data certa para a estreia do filme, até agora a Netflix só falou que ele chega ainda nesse ano, e se você quiser ver o teaser que dura coisa ali de um minuto, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Aliás, eu também deixei aqui na descrição o link para uma espécie de curta-metragem que a Apple fez para promover a Siri. Esse curta é estrelado pelo Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, e o vídeo fica ali no limite entre o divertido e a vergonha alheia. Ele dura um pouquinho menos de 4 minutos e o link tá aqui, caso você queira ver. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a Niantic pediu desculpas para quem tentou e não conseguiu participar do evento Pokémon Go Fest, lá em Chicago, no último fim de semana. Esse evento, que era para ter acontecido para comemorar o aniversário de lançamento do Pokémon Go, ficou marcado por uma série de falhas de organização e de estrutura, o que deixou a galera que pagou os $20 de ingresso bem irritada, né? Isso porque muita gente que comprou o ingresso não conseguiu nem entrar ali na área do evento, tamanha era a multidão que estava por lá, e mesmo quem entrou ali acabou não conseguindo jogar o Pokémon Go para pegar os brindes, porque a rede ficou congestionada. Por conta disso, a Niantic prometeu que vai devolver o dinheiro do ingresso para a galera, vai dar $100 de crédito na moeda virtual ali do jogo e ainda por cima vai dar o Pokémon lendário Lugia, que era pro pessoal ter conseguido capturar durante o evento, se a rede não tivesse caído. E já que o assunto é jogo de celular, deixa eu falar sobre um relatório que a Sensor Tower divulgou a respeito dessa categoria de apps. De acordo com eles, no segundo trimestre desse ano, o faturamento dos jogos móveis aumentou 32% em comparação com o mesmo período do ano passado, tendo ficado ali um pouco acima dos $12 bilhões. Dividindo por plataforma, eles disseram que no iOS o crescimento foi de 34%, enquanto no Android a coisa subiu 28%, e que somando os dois sistemas foram feitos 9,2 bilhões de downloads, 19% a mais do que no segundo trimestre do ano passado. Eles também concluíram que na App Store o faturamento com jogos correspondeu a 77% do todo, e na Play Store esse número foi de 88%, e enquanto na App Store os jogos mais baixados foram Honor of Kings e o Snake vs. Block, na Play Store o título ficou com Subway Surfer, seguido pelo My Talking Tom. E agora o assunto é o Spotify, que de acordo com a Reuters pode começar a limitar os lançamentos de artistas da Warner Music Group só para quem fizer parte do plano pago da plataforma. Isso porque recentemente o Spotify teve que começar a negociar as renovações dos contratos com as gravadoras e a Warner parece ter conseguido dobrar a empresa em relação a essa dinâmica de exclusividade. De acordo com a Reuters, essa disponibilização limitada para assinantes pagos deve ser temporária, ou seja, depois de um tempo esses álbuns devem aparecer para quem é assinante gratuito, e ela disse ainda que em troca disso, Spotify está conseguindo ficar com uma porcentagem maior da grana levantada com as assinaturas. E agora o assunto é a Samsung e o vazamento de uma foto do que dizem ser o Galaxy S8 Active. Essa imagem pipocou lá no Reddit e o que mais chama atenção nesse modelo é a ausência daquelas bordas curvas, né, com aquele efeito de tela infinita que nem acontece ali com o S8 normal. Segundo a pessoa que vazou essas fotos, o S8 Active deve contar com 4 GB de RAM e 64 de espaço expansível, processador Snapdragon 835 e bateria de 4.000 mAh. Ele deve trazer câmeras de 8 megapixels na frente e 12 megapixels atrás, e como acontece com os aparelhos dessa linha Active, dá pra ver nas fotos ali que ele parece ter uma estrutura um pouquinho mais forte que a versão normal, né, a carcaça um pouquinho mais grossa e do material diferente também. Já o que essa pessoa que vazou as fotos não falou foi quando que a Samsung pretende lançar esse S8 Active e quanto que ele deve custar. Ainda sobre a Samsung, deixa eu falar rapidinho aqui que ontem o site ET News disse que a empresa pode anunciar lá no evento Ampere do mês que vem uma espécie de concorrente dos AirPods da Apple. O site disse que esses fones de ouvido da Samsung devem funcionar de forma integrada com o assistente Bixby e que eles podem ser lançados no mês que vem mesmo. Vamos ver. Ontem o Google liberou para os desenvolvedores e para a galera do beta público uma versão de testes nova do Android O. Segundo o próprio Google, essa versão já está estável o suficiente para ser considerada uma candidata à versão final, enquanto, de acordo com a galera do The Verge, o grande destaque desse release ficou para o easter egg do sistema. Tradicionalmente, o Android traz ali uma imagem escondida no sistema, que sempre tem relação com o nome daquela versão, e, curiosamente, o easter egg do Android O, pelo menos por enquanto, mostra o desenho de um polvo, que é octopus em inglês. Isso confundiu bastante a galera que tá torcendo pra letra O ser do biscoito ou bolacha Oreo, já que até onde todo mundo sabe, né, polvo não é sobremesa. Ainda sobre o Google, ontem pintou a informação que diz que o Sundar Pichai, que é o CEO da empresa, vai entrar pro painel de diretores da Alphabet, que é uma ótima notícia, uma decisão justíssima, né, ele tá mandando bem. E por último, sobre a Alphabet, ontem a empresa divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre desse ano. Eles faturaram 26 bilhões de dólares, 21% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado, e tiveram um lucro líquido de 3 bilhões e meio de dólares, que foi quase 1 bilhão e meio a menos do que no segundo trimestre de 2016. Essa queda aconteceu porque eles já contabilizaram aquela multa de 2,7 bilhões que eles receberam lá na Europa e fez as ações da empresa caírem mais de 3% ontem, depois do fechamento do pregão da Nasdaq. Ontem a Bloomberg disse que a Microsoft está desenvolvendo um chip de inteligência artificial para incluir na próxima versão do HoloLens. Esse processador deve agilizar ainda mais a interpretação dos sinais que o usuário recebe e fornece ali para o headset, o que deve aumentar ainda mais a eficiência do produto, que por sinal é bem bacana. Ainda sobre a Microsoft, ontem a internet inteira ficou de luto depois da notícia de que a empresa vai aposentar o Paint. Na verdade, a coisa é um pouco menos dramática que isso, né, já que o Creators Update trouxe para o Windows 10 uma versão nova do Paint, chamada Paint 3D, mas ainda assim foi uma pena descobrir que o Paint tradicional está com os dias contados. E por último, sobre a Microsoft, ontem ela lançou para Android lá na Índia o aplicativo LinkedIn Lite. Essa versão do app foi feita para melhorar o acesso à plataforma nos países onde a internet é meio fraquinha, os telefones também lá no geral são mais básicos, e no futuro próximo a disponibilidade do app deve ser expandida para mais de 60 países. E enquanto isso, lá na Apple, ontem a empresa liberou para os desenvolvedores novas versões beta do iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 e macOS High Sierra. Por enquanto, as coisas mais relevantes que a galera conseguiu encontrar foram lá no iOS, com a central de notificações que finalmente devolveu as ações de limpar uma por uma ali de um jeito mais fácil, enquanto os ícones do sistema, tipo contatos, lembretes e notas, foram redesenhados. Ainda sobre a empresa, ontem a Bloomberg falou que a Irlanda está procurando uma espécie de guardião para ficar com o dinheiro da multa que a Apple tem que pagar para o país. O que rola é que tanto a Apple quanto a própria Irlanda estão tentando reverter essa decisão da Comissão Europeia, e até que esse caso seja finalizado, esses 13 bilhões de euros vão ficar sob a custódia ali de um fundo independente, escolhido em conjunto entre o país e a empresa. E por último hoje, deixa eu falar sobre o Telegram, que foi atualizado e agora deixa as pessoas mandarem fotos e vídeos efêmeros em qualquer conversa individual. Até agora, essa espécie de autodestruição de fotos e vídeos só estava disponível em conversas secretas, né, que tem criptografia ponta a ponta, mas agora você consegue selecionar um prazo de validade para esses arquivos ali na conversa normal também, desde que ela seja só entre você e uma outra pessoa, pelo menos por enquanto em grupos ainda não funciona. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! A Niantic pediu desculpas para quem tem... Desculpas?